Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje o nosso programa com o apoio cultural do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para mais informações, no Facebook Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram @ideclatra. A presidente do Instituto, Miriam Gonçalves, fala com a gente por telefone aqui nos estúdios. O nosso convidado, advogado, professor de filosofia, Felipe Magal. Miriam, como é que a gente segue, né? Essa semana são muitos acontecimentos, a gente não tem como prever, a gente já tem falado em programas anteriores que é tanta coisa acontecendo o tempo todo que a gente já também não sabe mais por onde ir, né? O que esperado, tamanhas atrocidades, né? Tamanhos absurdos que acontecem.
É difícil a gente não estar junto, que a gente se corta, perdão. Eu queria continuar falando da pós-verdade e nessa confusão de informações que estão sendo lançadas para a população. Tem duas que são, para mim, de uma gravidade absurda. Nós vamos entrar da que aconteceu essa madrugada, essa noite, foi ridícula, absurda. Mas uma delas, antes, eu queria falar que o presidente da República disse o seguinte: se a renda cair, morrerá mais gente. Ele falando assim que se as pessoas não forem trabalhar, a renda cai, então morre mais gente. Morre mais gente se as pessoas forem trabalhar e se contaminarem, e também se eles não fizerem o que foi determinado, que é o pagamento desse auxílio, que já devia estar na segunda parcela. E ele diz literalmente o seguinte: veja como é possível confundir as pessoas. Não podia fugir da verdade. Isso é a palavra dele. Estou respondendo processo dentro e fora do Brasil e estou sendo acusado de genocídio por ter defendido uma tese diferente da OMS. O pessoal da OMS fala tanto, mas o diretor, presidente, não é médico. Você sabia que ele não é médico? Então, com essa frase, parece que a ideia é desqualificar, né, o Tedros Adhanom para aquilo que ele fala. O que ele não diz é que o diretor-geral da OMS é biólogo com mestrado em imunologia de doenças infecciosas na Universidade de Londres, tem doutorado em filosofia da saúde comunitária na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, foi ministro da Saúde das Relações Exteriores da Etiópia. Enfim, ele tem um currículo invejável. Isso ele não diz, mas ele tenta desqualificá-lo pelo fato de não ser médico, sendo que ele tem um currículo muito mais adequado a esse combate da pandemia do que a ser apenas médico, né? Ele tem um currículo ali, vamos dizer, de fazer inveja a qualquer ministro da saúde, né? Qualquer um. O passado, o atual, enfim.
E o currículo do Bolsonaro, o que é histórico de atleta, né?
Não, é.
Quem que é ele que vai falar de. Quem é Bolsonaro para falar de currículo, né?
Não, pelo amor de Deus. E eu queria falar também, Mariane, que eu fiquei chocada. E aí vai de novo a tal da pós-verdade. Por exemplo, ele coloca, e isso os filhos dele são craques em fazer, ele coloca um comentário dele, né, numa dessas redes. Ele coloca, por exemplo, no Facebook, e rapidamente ele tira. Mas é óbvio que muita gente acompanha online o que coloca o presidente da República, o que é natural. E essa madrugada, ou essa noite, aí tarde da noite, ele colocou que assim, que essa OMS que muitos dizem que eu tenho que cumprir, que nós deveríamos seguir também suas diretrizes para políticas educacionais, para criança de 0 a 4 anos que tem que ter masturbação, que tem que expressar suas necessidades e desejos E ainda faz uma tabelinha para crianças de 4 a 6 anos de idade, identidade de gênero positiva, gozo e prazer ao tocar o próprio corpo, masturbação na primeira infância, relações entre pessoas do mesmo sexo. É, para crianças de 9 a 12 anos, primeira experiência sexual. A besta suprema coloca isso sem dar qualquer dado da onde ele teria tirado, qualquer indicação, ele coloca e retira. Enquanto isso já se espalhou pelas redes, essa barbaridade. E aí, ninguém vem esclarecer que, na verdade, o que há é um guia publicado pelo Centro Federal de Educação e Saúde da Alemanha, em conjunto com o escritório europeu da OMS, que é dirigido não às crianças, mas aos pais, que diz o seguinte, entre o seu texto, que crianças de 2 a 3 anos são curiosas em relação ao seu próprio corpo e passam a ter noção do que é ser menino ou menina.
É, essas são as pautas de valor, né, que sempre colocaram e fizeram dele a campanha dele, né? A campanha dele já foi formada por todas essas narrativas colocadas a respeito de valor. Então, por isso que ele cometeu todos os absurdos, os crimes, as sentenças mais odiosas, mais perniciosas em relação àquilo que ele não acredita, ou que ele finge não acreditar, porque Bolsonaro, ele não acredita em nada porque ele não é ninguém, ele não sabe nem o que ele faz, ele é apenas um aventureiro, um oportunista, um dinheirista, um miliciano. Então, de todas essas coisas, ele coloca-se nessas pautas de valor para confundir a população. Eu acho que, juntando todos os blocos aqui desse programa, a grande função, o grande objetivo da pós-verdade colocada através das narrativas, seja pelo uso excessivo da internet, através de robôs, seja de toda essa plataforma cultural de valores que ele exerce, que ele carrega, é de confundir a população. Essa relação de confusão é o que faz com que ele um dia fale uma coisa e depois volte atrás. Só que ele não está voltando atrás. Ele já disse, sabe? Ah, não, desculpa. Não, já disse, já está feito. É mais ou menos o pedido de desculpa que o Onyx Lorenzoni falou para o Moro e o Moro aceitou. E o pior, é a mesma coisa.
Desculpa aí, eu realmente fiz caixa 2, mas estou confessando. Ah, então tá, não tem problema.
Lembra falando disso. E essa questão também, que isso me salta aos olhos e eu fico assim um pouco aflito de ver como tudo que o Moro passou dentro, né, ter aceitado se despedir lá da magistratura, ter ido para esse governo belicoso, ter ficado lá, ter passado por cima de Queiroz, de Marielle, de Gavião de Cocaína, de todos os arrobos, de todos os assaltos, não ter feito nada. O que o Moro fez? Teve um monte de rebeliões em prisões, morreu um monte
de
gente.
Aliás, a gente podia dedicar um programa a ele, né? O que você acha?
A malhar ele, sem dúvida. A ele jamais. Mas a malhar ele, sem dúvida.
Fazer essa impressão que ficou, que está sendo construída, já foi, está sendo construída, de um Moro grande herói.
Exatamente. Exatamente.
Agora, sabe, Magal, o que você falando me lembra, Magal Mariano, que o Trump falou numa entrevista, segundo ele foi sarcástico, quando diziam do detergente, que era importante usar, limpar as coisas e tudo mais, ele vira e diz o seguinte: ah, então quer dizer que tomar detergente também ajuda a matar o vírus da Covid-19. E que teve um aumento significativo de casos de atendimento por pessoas, no desespero, tomarem o tal do detergente. Claro. Aí você vai falar assim: pô, mas ignorante. É, mas na vida, a população é feita também de pessoas que não têm um esclarecimento. E que mais? E que na hora do desespero, fazem mesmo. Aí você imagina, fazendo aí o comparativo para a realidade nacional, um presidente que desmoraliza o MS, desmoraliza o afastamento social, põe dúvidas nas orientações de médicos, de profissionais que realmente estão habilitados a fazer as orientações, do próprio ministro do passado e do atual ministro. Quer dizer, o que, que ele faz? É um genocida. Realmente tinha que ser denunciado na ONU como genocida. Não tem outra qualificação para essa pessoa.
Não tenho dúvida que ele vai acabar acontecendo isso com ele. O final dele vai ser dos piores possíveis. Quero mandar um abraço a várias pessoas que estão aqui, comentários. Um grande companheiro Prado, João, Rômulo Alves, Sandra, Fábio Oliveira, minha companheira Fabiana, meu chefe, eterno chefe Adriano Cirino, meu irmão, meu companheiro, todos aí, aqueles que estão nos ouvindo, muito obrigado. E eu gostaria de continuar a expressar essa relação da confusão causada por eles, Miriam, que se tem uma palavra que não se fala mais lá no gabinete do ódio, no Palácio da Alvorada e no meio desses milicianos, chama-se hidroxicloroquina. Pois que eles tantos falavam, era tanto, né? Era a salvação do negócio, e agora não tem mais nada. Agora não serve para mais nada. Então você vê como é rasteiro, como é mentiroso, como é covarde, como é debochado e como é genocida. E é por isso que eu tenho que usar essa palavra que você usou, né? Chegou a hidroxicloroquina não serviu, aí esse Donald Trump pega e fala do detergente, e de fato parece que houve casos de pessoas que ingeriram, que, né, ignorantes que todos somos, eu também sou, todo mundo é, mas eles chegam a esse ponto de fazer isso, tomar detergente, meu. Desculpa,
vocês lembram que o Bolsonaro, numa reunião que teve enfim, de líderes mundiais e tal, ele foi para a reunião, quer dizer, não foi presencial, né, por internet, ele postou do lado dele uma caixa do remédio. Quer dizer, o que você passa? Primeiro, gente, povo brasileiro, tranquilo, nós temos o remédio, então não se preocupe, porque se você pegar a doença, nós temos. Não. E o Brasil é que tem a cura para Covid-19. Que barbaridade. Assustador.
A irresponsabilidade atrelada ao movimento maléfico que ele faz vai fazer do Brasil, sem dúvida alguma, Mariane, para acabar minha fala, ou o primeiro ou o segundo país com maiores casos. Eu tenho certeza que quem vai liderar o ranking péssimo, pandêmico, vai ser Estados Unidos e Brasil, as duas nações mais covardes, mais que fazem isso desse capitalismo selvagem, ridículo, e que tudo começou por conta do pré-sal e todas as outras coisas, e tantos problemas, e tantos programas que ainda temos que falar sobre isso. Miriam Gonçalves.
Um registro da participação aqui do Rômulo Alves, que diz: governo da pós-verdade, apagamento da memória discursiva e esvaziamento dos sentidos.
É bem isso.
Boa, Rômulo.
Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo que acompanhou a gente pelas nossas redes sociais. Miriam Gonçalves, agradeço mais uma vez você por telefone, toda a sua equipe, ao apoio e parceria do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais, por favor.
Eu quero pedir às pessoas que prestem atenção, reflitam sobre a falta de incentivo, de coordenação, empenho do governo federal em auxiliar os estados. Na verdade, Bolsonaro e sua equipe optaram por um confronto com os governadores e prefeitos que estão enfrentando ali no dia a dia os casos de Covid-19. O governo federal é genocida, é homicida e é omisso em relação às atitudes que poderiam ser tomadas para minimizar os casos de morte e o agravamento da situação no país. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo programa. Abraço, Mariane e Magal.
Obrigada, Miriam. Abraço. Magal, Para a gente encerrar, amanhã, Dia do Trabalho, data importante no nosso país, a partir das 9 horas da manhã, a Central Única dos Trabalhadores faz uma programação totalmente online, envolvendo muitas pessoas, muitas associações, muitos sindicatos. A Rádio Cultura vai transmitir toda a programação a partir das 9 horas da manhã. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento e um pouquinho também deste dia, rapidamente, para a gente encerrar.
Sem dúvida, muito obrigado. Muito obrigado, Miriam. Um beijo para você. Fique bem e se cuide e mantenha seu isolamento, seu distanciamento social aí. Espero que para você, para seus familiares, para todo mundo. Mariane, amanhã é dia do trabalhador, é o dia, né, o dia que a gente gostaria de estar comemorando com muito mais alegria no rosto, com muito mais satisfação e poder estar aqui dentro dessa mesa, nesses microfones, discutindo projetos e planos para o trabalhador, mas infelizmente a gente ainda tem que curar certas feridas que a República e que a democracia nos causa e faz parte, né, da vida, do processo, e estamos aqui a isso. Então amanhã vai ter essa manifestação, vai ser todas as centrais sindicais, vão estar unidas, vai ter um debate público desde manhã. Eu sei que a Rádio Cultura mais livre de todas aqui, 930M, vai passar por todo esse percurso, por toda essa programação. No final da tarde a gente tem o programa Vamos à Luta, do qual essa pessoa aqui que apresenta,
junto com o Felipe Lopes e o Sandro Moser.
Junto com o Felipe Lopes e com o Sandro Moser, meus dois grandes companheiros. Amanhã a gente vai entrevistar aí o Márcio Killer, presidente da CUT, o juiz do trabalho Leonardo Vandelli, e temos mais uma surpresa também, que não vou falar agora, vou deixar para amanhã. E gostaria de pedir a todos que mantenham os seus olhares atentos a tudo isso que está acontecendo, e em casa, com distanciamento social. É um momento de grande fragilidade, né, pandêmica, epidemiológica. A gente precisa fazer isso, precisa proteger os nossos, e sem dúvida, quando passar tudo isso, pensar nas próximas narrativas de debate. Eu quero uma revolução popular, eu quero uma saúde, uma educação, um transporte único e gratuito por todos nós. A gente vai ter que começar a pensar nas pautas e nos projetos que nós, da esquerda, do campo progressista, queremos, e a gente tem muita ideia, muita sugestão, e a gente faz um convite a todos para que não deixem de nos assistir, de nos acompanhar, de ficar com a gente, de embraçar, de nos ladear e ir à luta com todos nós. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado, Mariane. Muito obrigado.
Muito obrigado, Marcão. A todos, o Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a companhia e a audiência de todo mundo que nos acompanhou neste programa de hoje. Cada vida importa, quem puder, fique em casa, é o que a gente defende e acredita por aqui. Um abraço a todos e até amanhã.
E a última coisa, e um abraço pro Anderson Fazolin, comandante, que é aniversário dele,
comandante,
parabéns.
Comandante Fazolin, um abraço.
Desculpa,
feliz
Maria.
Aniversário. Um abraço, obrigada, até. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.